Entra no ar, na Web Rádio Jus, o programa Biblioteca em Forma, o seu encontro semanal sobre as novidades do Departamento de Documentação e Informação do Poder Judiciário do Pará.
Olá, eu sou Poliana Pires, diretora do Departamento de Documentação e Informação do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. No programa de hoje, a Biblioteca informa sobre técnicas de higienização de acervos. Vamos conferir? Para quem não sabe, a higienização é uma operação técnica que visa basicamente manter o acervo limpo. Essa medida é fundamental para evitar o acúmulo de pó e possíveis contaminações de micro-organismos e insetos. É uma ação de caráter preventivo, de fácil manuseio e que deve ser habitual, rotineira. A higienização é recomendada da seguinte forma: limpeza das estantes. A limpeza nas estantes deve ser feita num período de 2 em 2 meses, o que vai variar de acordo com o tamanho do acervo de cada biblioteca. 2. Limpeza dos livros. A limpeza do acervo deve ser feita de 4 em 4 meses. E 3. A limpeza do espaço físico, que pode ser feita semanalmente ou quinzenalmente. Os materiais usados para higienização geralmente são materiais simples que você pode encontrar facilmente no mercado. É o lisoform, utilizado em conjunto com álcool, máscaras e luvas, pano, que pode ser de algodão ou uma flanela, água e cera. Mas atenção, é preciso evitar molhar os livros e para isso o pano deve estar levemente umedecido, tanto para o procedimento no chão quanto nas estantes e mesas. A vassoura nunca deve ser usada sem este revestimento de pano umedecido para evitar que o pó se levante e comprometa o acervo. Também é recomendado que este trabalho seja realizado em qualquer horário com menor fluxo de usuários e pelo pessoal da limpeza. Quando o acervo já está sujo ou contaminado, profissionais específicos oferecem serviços de higienização. A coleção Otávio Mendonça, que tratamos no último programa, passou por este procedimento. O Tribunal de Justiça contratou um dos melhores profissionais na técnica de higienização de acervo de bibliotecas aqui em Belém, o Dr. Sandro Palheta. E o resultado do trabalho foi excelente. A Biblioteca Informa localizou este profissional e conseguiu uma entrevista exclusiva para você. Confira!
Hoje estamos aqui com o Sandro Palheta, restaurador e encadernador, que é responsável pela higienização dos 4.861 títulos que compõem a coleção Dr. Otávio Mendonça do Tribunal de Justiça. Sandro, fala um pouquinho pra gente em quais condições estavam os títulos da coleção do Dr. Otávio Mendonça.
Bom, avaliando os livros, eles estavam com bastante sujidade, né? Poeira, acho que devido a estar muito tempo parado na estante, né?
Quando você é chamado para fazer uma avaliação do acervo, o que você leva em consideração para saber se você vai ou não restaurar ou higienizar? Como que você trabalha?
Nós avaliamos primeiramente a capa, né? A maioria das vezes as bibliotecárias elas pedem para a gente salvar a capa principal para poder fazer o trabalho de restauração no livro.
E como é feita a restauração? Você leva para um determinado local? É uma quantidade grande, né? 4.800 títulos. Aí você trabalha com remessas. No nosso caso, você dividiu em remessas, não é?
Devido ser uma quantidade grande, né? Foi melhor até para carregar lá para o local, porque é melhor fazer o trabalho fora devido à poeira que está no acervo, para não ficar no...
Para não contaminar os que ficarem, né?
É.
E essa higienização você faz como? Você retira grampos? Como funciona na prática?
Bom, nós utilizamos mesmo a prática manual mesmo, né? É um trabalho com trinchas, que são os pincéis, né? São lixas, é retirada da poeira, metais, durex, são as fitas gomadas, né?
E nós já recebemos do Sandro mais de 2 mil títulos higienizados, gostamos muito do resultado, os livros voltaram bem branquinhos. Qual é a técnica para eles ficarem bem branquinhos, como eles foram devolvidos para a gente?
Nós fazemos uma limpeza superficial, que são os cortes, né, nas laterais ou então na lixa mesmo.
Uhum. E para finalizar, assim, quais as dicas de conservação que você pode deixar para a gente como lembrança?
Nós podemos pedir para os usuários que tenham cuidado no manuseio, né? E evite passar fita no livro, marcar texto, dobrar as abelhas do livro e não deixar molhar, né?
Muito obrigado, Sandro.
Como ouvimos, foi graças a este trabalho do Sandro que o acervo da coleção Otávio Mendonça, que se encontra aqui na Biblioteca do Tribunal, no edifício sede, pode ser divulgado e agora manuseado de forma sadia pelos usuários, sem perigo de qualquer contaminação nociva à saúde pública. Muito bem, agora que você já tem conhecimento sobre essas técnicas, não perca nosso próximo programa, pois vamos aprofundar o tema da higienização específica para acervos e arquivos já contaminados. Com certeza, teremos uma série de curiosidades sobre este tema que só a Biblioteca Informa para você.
Você está ouvindo o programa Biblioteca Informa.
E antes de finalizar o nosso programa, vamos a mais uma dica de leitura do professor João Carlos Pereira, que é colega aqui do Tribunal, dirige o Departamento de Relações Institucionais e também pertence à Academia Paraense de Letras. Oi, João!
Oi, Poliana!
Qual a dica de leitura você traz pra gente hoje?
Olha, o livro, aparentemente, é um livro de Papa, né? Mas não pensem que é um livro sobre Papa, que é alguma coisa assim enfadonha. Mas é um livro que eu vi há alguns dias e acho que vocês vão gostar desse livro. Ele se chama O Papa que Ama o Futebol e tem como subtítulo A Inspiradora História do Menino que se Tornou o Papa Francisco. Esse livro foi escrito pelo jornalista Michel Parr e conta a comovente história de um rapaz apaixonado por ópera e pelo mais popular esporte do mundo, que é o futebol. E eu digo para vocês, eu não curto futebol, mas o livro é interessante mesmo para quem, como eu, não curte futebol. Então, os valores do jovem Jorge, vocês sabem que estou falando de Jorge Mário Bergoglio, foram forjados no campinho da praça do bairro, onde jogava futebol com seus amigos, e por sua família, que o amava e o inspirava. Jorge Mário Bergoglio foi um menino cujo carinho e a imensa compaixão pelo ser humano o levaram das ruas de Buenos Aires até o Vaticano, onde se tornou não somente o Papa Francisco, líder da Igreja Católica, mas um homem admirado mundialmente por sua simplicidade, humildade e dedicação aos pobres. O Papa Bergoglio é um jesuíta, discípulo de São Francisco de Assis e fiel ao próprio coração. É um homem que acredita que a verdade é sempre o melhor caminho. E esta também é a história de 1946, ano de um campeonato fantástico para o seu time, o San Lorenzo. Foi uma temporada extraordinária e que a equipe não sofreu uma única derrota e que aconteceu a extraordinária partida de que o Papa Francisco jamais se esqueceu. Então, vocês podem ver que se trata de um livro não sobre futebol, não sobre Papa, não é um livro de natureza religiosa, porém é um livro que tem histórias muito interessantes. E entre elas, eu posso lembrar de uma em que os meninos estavam todos jogando no campinho e este Jorge Mário Bergoglio deu um chute na bola, Poliana, tipo desastrado. E a bola foi para a vidraça de uma casa. Toda a molecada correu e só ele ficou e foi procurar o dono da casa. E ele diz assim, o dono da casa diz, mas por que que todos correram e só você ficou? Ele disse, porque fui eu que quebrei sua janela. E alguém tinha que se apresentar e fui eu. E eu já me confessei essa semana. Além do que, conta a história, esse livro conta a história da relação do Papa com o San Lorenzo, que é o time do coração dele. E uma coisa curiosa que esse livro revela, também a única que eu vou contar, que é para não perder o interesse do leitor, é que quando ele foi eleito Papa, o número que deu na extração da loteria de Buenos Aires foi o mesmo número da carteira de sócio do San Lorenzo de Jorge Mário Bergoglio.
Então, que coincidência, né, João?
Pois é, o mesmo número da carteira dele foi o número da extração da loteria de Buenos Aires.
Legal, e ele foi lançado quando, esse livro?
Esse livro é recentíssimo, Poliana, ele tem menos de um mês e é um livro cuja leitura eu recomendo, mesmo para quem não gosta de religião, mesmo para quem não se interessa, mas é um livro da história de uma vida e de uma vida ligada à vocação religiosa e à paixão pelo futebol. Então, vejam que é um livro diferente, muito bem escrito, são capítulos pequenos que a gente pode ler na parte em que abria, não precisa de uma sequência. Muito interessante, eu recomendo, a editora não é muito conhecida, é Valentina, mas a gente encontra em Belém sem grande dificuldade. E se não encontrar nas livrarias, a internet existe para isso.
Tá certo, João, muito obrigada. Fica aí então, caros ouvintes, mais uma dica do nosso professor João Carlos Pereira.
Obrigado, Poliana, obrigado pelo convite, um abraço a todos e até o próximo programa, que já não é mais com você, hein?
Pois é, João, a partir do próximo programa, ouvintes, a gente terá uma nova locutora, a Elaine Cristina, que é uma das bibliotecárias aqui do edifício sede, da biblioteca do edifício sede.
Muito bem, e a gente continua com a Elaine, né? Sentindo Isso. Sua falta desde já.
Verdade, e vocês estarão em boas mãos e as preciosas dicas de leitura, felizmente, vão permanecer.
Que bom. Tomara que assim seja por bastante tempo. Um abraço a todos e até o próximo programa.
Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.
Você ouviu mais uma edição do programa Biblioteca Informa.